Salve, Looters! Eles que lutem no ar hoje para comentar tudo sobre as novidades do SBT. E o meu convidado de hoje é de garbo e elegância. Mas antes, calma que eu já vou apresentar o convidado, que é muito... Assim, ele já é de casa, ele já veio na era online do Eles que Lutem. Daqui a pouco eu apresento para vocês. Antes de saber tudo sobre o SBT, se as novidades vão dar certo, se vai flopar, deixa o like, comenta, compartilha, faça a sua pergunta ao vivaço para o nosso convidado. E é isso, vamos lá, né? Vamos lá, me apresentando também, eu sou o Gabs, o seu animador de auditório, e vamos agora para o momento LinkedIn do convidado. O momento LinkedIn do convidado é um momento gostoso, é um momento que a gente apresenta o convidado de garbo e elegância, ó. O nosso convidado já é de casa, de Aracaju para o mundo, ele é repórter de TV do F5 e uma das estrelas do jornal Folha de São Paulo. Também tem no currículo passagem por Na Telinha, Observatório na TV, já escreveu nas colunas do UOL Sport e também do Notícias da TV. Seja bem-vindo ao Eles que Lutem, o meu xará, Gabriel Wacker.
Onde é que você arrumou que eu sou estrela?
Você é uma estrela, você é uma... Deixa eu fazer até um barulhinho aqui, ó.
Aê, muito bem. Deixa eu falar, porque desde que a gente entrou aqui nesse estúdio, eu tô aqui, ó, só tocando um negocinho, não sei por quê. Gostei dessa campanha, tudo bom, Gabs?
E aí, como você tá? Dá um soquinho do Galvão Bueno.
É nóis. Tô bem, tô feliz de estar aqui. Eu falei que eu vinha presencialmente, estou aqui cumprindo a minha promessa, sou um homem de palavra.
Isso no dia que seu time vai ser campeão brasileiro. Isso é muito amor ao Eles que Lutem. Ó, já começou.
Não vamos falar de futebol hoje aqui.
É, rivalidade aqui.
Exato.
Vamos falar sobre SBT, que vem com tudo para 2024. A thumb tá bonita.
Tá bonita mesmo.
2024 será o ano do SBT, é isso que eu quero saber de você, Wacker.
Amigo, primeiro, obrigado de novo. Você sabe que quanto eu gosto de você... E não preciso nem dizer...
Admiração mútua, aquele momento rasgação
aquele
de seda.
Aquele rasgação de seda. Coisa gostosa. Enfim, mas... Se vai ser o ano do SBT, eu acho que tem outras coisas que vão definir. Como é que vai estar a Globo de 2024, como é que vai estar a Record de 2024. Record de 2024, até o momento, é Tom Cavalcante, a nova temporada da Grande Conquista e a reprise de Pecado Mortal. Do nada vão reprisar Pecado Mortal. Do nada, mas tudo bem. Esse assunto para outro dia. Mas sobre o SBT, eu acho que primeiro era um movimento que precisava ser feito, porque do jeito que estava, não dava. Do jeito que tá, não dá. Tava complicado, tava difícil. Especialmente porque eu acho que o SBT passava a imagem de preguiça. Que é a pior coisa que tem. Ah, não vou esse canal só passar com velharia, só passa umas coisas meio mais pra lá do que pra cá, com exceção do esporte. É. Inclusive o SBT trata muito mal. O SBT, por favor, anuncie um diretor de esporte novo, tá na hora já. Pelo amor de Deus. Fevereiro do ano passado. Fevereiro desse ano, vocês mandaram embora um cara e não contrataram um diretor de esporte ainda, pô. Enfim. Mas eu acho que é um movimento que era preciso ser feito. Discuta algumas coisas desse movimento, mas eu acho que é uma tentativa. E é melhor uma tentativa que você vai lá do que você não fazer nada. Você ficar na inércia. Me preocupa um pouco que a maioria dessas mudanças sejam pro final de semana. Acho que só revista eletrônica não vai resolver a vida do SBT, mas tem a questão da grana também. O SBT precisa recuperar terreno financeiramente na manhã, especialmente. O primeiro impacto não dá dinheiro.
Não.
Então, eu acho que pode ser o ano do SBT nesse sentido de frescor, de trazer alguma coisa diferente do que o público do SBT estava acostumado a ver, que era uma pasmaceira, quando não era reprise, era fofocalizando, era ratinho, era futebol, que entrava ali de vez em quando. E era isso, entendeu?
E o pessoal ficou dividido na internet. Teve pessoas, que nem eu, que gostou muito das novidades. Eu gostei porque eu acho que a gente reclama tanto que nada acontece, que é legal a gente torcer pra que dê certo. A gente
nada cobre acontece feijoada.
É, né? A gente cobre televisão, a gente pensa que tem que dar certo.
Sim.
Porém, teve gente que não gostou porque a galera... Uma parte dessas contratações... Foi a galera da internet, a galera que brilha na internet, a gente não sabe se traz esse público. Eu vou falar aqui, só aqui por alto, de alguns nomes contratados. Tem o Benjamin Bach, que volta, né?
Foi uma demissão que ninguém entendeu muito bem, mas tudo bem, que bom que mudaram de ideia.
Regina Volpato também volta, é um nome bom, depois a gente vai discutir se é bom ou não.
Detailist.
Se vai dar certo, porque assim, às vezes o nome é bom, mas não encaixa.
O formato também não ajuda.
É o formato,
horário, mas
a gente vai discutir isso. Coisas. Temos o Lucas Neto, a Virgínia, o Tirulipa.
Tirulipa eu achei uma boa, mas a gente vai falar disso um pouco.
E Lucas Guimarães, Michele Barros, parece que tá vindo um César Filho por aí no futuro, será, Wacker?
Não sei, o contrato dele acabou no final do ano e não vão renovar, ponto.
Vanucci já falou que surge forte esse nome lá nos bastidores, ele tem uma relação boa com Dani Beirute.
São muito amigos.
Então pode ser que surja também. E aí, A gente vai entrar nesses... Se é bom, se é ruim, mas antes, Wacker. O pessoal deve estar se perguntando, cadê a Luísa? Né? Sua amiga pessoal, que deu um cano na gente hoje por compromissos pessoais.
Eu vim de Aracaju, Sergipe, 1.800 quilômetros, senhora Luísa Leão, e deu um cano na minha pessoa. A sorte dela é que amanhã estarei em sua residência.
É, exatamente. Por favor, então, voltando ao tema, a gente explicando para os looters o que está acontecendo aqui, que o pessoal me vê uma hora com outra.
Né, ela volta semana que vem, gente, só porque ela...
Pior que não, porque ela já...
Ah, é outro compromisso.
Já tem outro compromisso. É. Luísa provavelmente volta só 2024. É até igual a SBT.
Entre as férias.
É. Mas tudo bem, a gente vai tocando os looters vão participando, vão fazendo o papel da Luísa também de comentar, de participar com comentários ótimos. Confio em vocês aí, então deixa o like, comente. Mas vamos lá, né? Temos uma pergunta aqui, perguntas de Enem, perguntas difíceis.
Ótimo.
Qual ou quais são os problemas, os principais problemas que o SBT precisa resolver hoje?
Cara, precisa de urgente ter uma manhã decente. Eu não tô nem falando amanhã boa, é decente. Decente. Porque, assim, o primeiro impacto não dá. O primeiro impacto, 7 horas, não dá. Definitivamente não dá.
É maratona, né?
É maratona. Não dá, definitivamente. Eu acho que esse é o primeiro. E acho que a revista eletrônica já querem botar 4 horas é demais. Não precisa ser 4 horas, mas tudo bem. Melhor do que primeiro impacto. Tô com a Regina Volpato, que é uma ótima pessoa, então, beleza. E, especialmente, eu acho que tem um probleminha. Eles estão com um probleminha ali na faixa das 3, 4 da tarde. Que, curiosamente, o horário Fofocalizando. Eu não acho Fofocalizando um programa ruim. Eu acho Fofocalizando um programa muito SBT, inclusive. Tem a cara do SBT.
Mas não ficou um pouco estigmatizado com alguns erros?
Era isso que eu ia falar. Ficou estigmatizado com alguns erros. Acho que o programa também peca por ainda insistir em alguns nomes que não tem mais o apelo que tinha com o público. Assim, eu acho que o Léo Dias é um cara espetacular pra cobrir celebridade, mas eu acho que há uma rejeição a ele hoje grande. Como um comunicador, especialmente. Eu penso, pelo menos, a impressão que eu tenho vendo, assim, reação de público em rede social, reação de audiência também. E, enfim, acho que tem essa rejeição. Acho que o caso lá da Larissa Manoela deu uma agravada. Não é culpa da Cris Flores, sem dúvida nenhuma. Mas ajudou a afundar um pouquinho mais o programa. Mas eu acho que eu gosto do programa. Tipo, o programa é um bom programa. Um programa bem SBT. Bem SBT. Acho que em outra situação, com a grade melhor... o programa iria melhor. Acho que pra mim o principal problema é amanhã. Resolvendo amanhã, você faz o efeito cascata. É tipo a CNN, né? A CNN tá com o mesmo problema, que é o problema da manhã, dá uma audiência baixíssima e o resto se ferrar. Acho que é por aí. Acho que no caso
é a lógica da televisão, né? Um puxa o outro.
Efeito cascata, como a gente chama. Eu acho que esse é o principal problema. E o sábado? O sábado do SBT é horroroso. Mas horroroso. Com todo respeito, não quero aposentar ninguém, mas, seu Raul Gil, a gente tem que saber a hora de parar.
Você não tira o chapéu para Raul Gil?
Eu não tiro o chapéu para Raul Gil.
E não é pela questão... A história, ele tem uma história gigantesca.
Exato. Só que você vê o programa... Quem falou isso foi o Dudu. Dudu do Twitter. Dudu, Dudu Guimarães. O Dudu falou... Cara, você vê ele no ar... É da depressão por ele. Por ele. Ele não consegue falar direito. Ele é um senhor de 87, 88 anos que claramente não tem mais a condição e a dinâmica de apresentar um programa de televisão. Infelizmente, eu queria muito que ele ficasse... anos e anos, como eu queria que o Silvio ficasse anos e anos, mas o Silvio tem 93 anos, gente,
e tem um lance também, né, que
eu fazer 94 daqui a alguns dias
da energia, tem também o tesão do cara querer ou não tá ali, fazer, por exemplo, você vê muito no Celso Portioli, ele tem vontade de fazer ali, mesmo que o programa também precise às vezes de alguma reformulada aqui ou acolá, a Eliana também, mas eles têm vontade de fazer o programa, né, e são mais jovens.
A Eliana podia ter um programa melhor.
Poderia
ter um programa melhor.
É ruim.
O programa é aquém do que ela é. Mas é exatamente isso, assim. Então, acho que esses são os dois problemas. Amanhã e o sábado. Acho que aí... Tanto que eu entendo a SBT focar muito os programas no final de semana. Porque, especialmente, o sábado você precisa resolver. O sábado e amanhã. São os problemas mais graves. E aí você vai resolvendo o resto com o tempo. Não tem jeito. Não dá pra resolver tudo de uma vez só.
E aí o SBT resolveu se mexer. Dani Beirute saiu pelégio, né?
Saiu pelégio
a Dani
Saiu
Beirute.
Mais gente também. Ela demitiu... 3 diretores de alto garbo.
E mexeu rapidamente, né? Mexeu rapidamente, coisas que só uma pessoa que tem muito poder e
a filha do homem
pode fazer. E me parece que ela tá seguindo por um caminho interessante. Se vai dar certo ou não, você vai falar agora. Porque temos aqui o quadro Hit ou Flop.
Oi!
Vamos lá, vamos para o primeiro nome.
Oi,
vamos. Virgínia Fonseca. Será hit ou flop no SBT?
Ah, é difícil. Sabe por que é difícil? Não é de sacanagem. É porque a Virgínia tem um público muito grande. E é um público C. Que é o público do SBT, historicamente. A cara do SBT. Eu não costumo fazer isso, mas dessa eu vou ficar em cima do muro. Sabe por quê? Porque depende muito do que ela vai fazer.
É uma incógnita. Tudo é incógnita, né?
Não exatamente tudo. A Virgínia é. A Virgínia eu não consigo entender o que ela vai fazer, porque não tem nem piloto gravado.
É, a gente não sabe, né? Ela não aparece com um programa ali na chamada de final de ano da SBT. Já tem umas imagens dos programas do piloto. Ela não tem.
Ela não tem. Ela não tem.
É dancinha, né?
Ela não
é. É dancinha.
A vaca é dancinha. Não diga que é dancinha. Poxa, Virgínia dançando? Que heresia.
Mas eu acho que a Virgínia, ela tem um muito público. E o público é
isso,
fiel.
É
agora,
fiel.
Se vai conseguir esse público que tá na internet, engaja tantos conteúdos dela, vir pra televisão, a gente já viu esse filme antes, já viu que em alguns momentos não deu certo com outros nomes, né?
Exato, exatamente.
Mas eu acho que ela vai tropeçar no começo, que é super normal e natural, mas depois acho que ela vai emplacar. Eu tô com a sensação aqui, tudo incógnita, a gente tá chutando aqui, sem responsabilidade nenhuma.
Também porque o sábado da Record não ajuda, então uma opção mais viva já ajuda bastante.
Por falta de competitividade, aí também entra, se o SBT emplacar um bom sábado, o Mion também precisa acordar, né?
Eu acho que a questão do Mion é, assim, como ele realmente nada de braçada, eu não acho o programa dele ruim.
Não.
Não é um programa do isso, eu acho que é um programa repetitivo. Porque a demanda do horário é aquela.
É.
Não precisa, não pode reinventar a roda. Mas ele tá tentando. O sobe o som na casa das pessoas é legal.
Uma novidade boa.
Uma novidade boa. O videogame recaustado que ele tá fazendo agora é legalzinho também. Então, assim, ele tenta. Eu gosto do Mion. É porque como eu cresci com o Mion, eu sempre espero mais do Mion.
É, eu também.
Acho que é um problema de quem cresceu vendo... Quem vê o Mion desde a MTV.
E que você sabe que o cara é bom. Sabe quem sofre disso também? O Adnet.
Também acho.
Sofria muito disso. Porque a gente sempre esperou que o Adnet vai bombar, né? Vai fazer... E aí nunca parece que ele atingiu o auge e ficou por mais tempo.
Exatamente.
Que o Tá No Ar parece que foi muito curto, né? Foi
e
só
foi.
Um gostinho, né?
E foi. Foi cinco temporadas. Foi 5 anos. Foi 5 anos.
E muito curtinho, né?
Isso.
Então eu sinto que há uma exigência de quem é excelente. Quem é sempre mediano, a gente aceita como é e tudo bem. Que é o caso do Mion e do Adnet. Então tem um pouco disso. O pessoal tá comentando aqui que o senhor é engajado. O senhor é engajado, pessoal. Vai mandando pergunta pro Vaca.
Eu sou engajado?
Você é engajado. Obrigado, demais, mano. Ó. Eva Barbosa mandando boa noite. A Eva é carteirinha VIP aqui do Eles Que Lutem. Maravilhosa. Ela falou, convidado mais que especial. Então, olha na câmera da verdade, manda um beijo pra Eva.
Eva, um beijo respeitoso, pois minha dignidade está assistindo também.
Ah, com certeza.
Eva, um beijo pra você, Eva. Amor, um beijo pra você também.
Isso, aí fica tudo em casa, ó.
Exato.
O Vitor falou, o que significa salvar a emissora colocando Tirulipa e Virgínia? Sendo que de segunda a sexta ainda vai estar passando o programa Ratinho e o The Noite. O The Noite é uma questão assim, o pessoal tem muitas críticas ao Danilo Gentili.
Sim.
Pelas posições políticas e o que ele vem, o que ele...
Comentarista defende. Do Manhattan Connection.
É, mas eu acho que o programa do Danilo Gentili é muito bom. Eu tenho essa...
Dentro do que ele é, ele é ótimo.
É muito
ele
bom o programa e se reinventa, viu?
E muito.
Ele
muito.
Sabe se reinventar. É difícil se manter relevante e ganhar da Globo, né?
E a saída do Léo Lins foi muito boa pro The Noite.
É.
Porque entrou, eu sempre esqueço o nome do menino.
Igor Guimarães.
Igor Guimarães, que é ótimo.
Excelente.
Excelente, eu já fui no stand-up dele, ele
é
muito bom.
Muito bom.
Então assim, fez o programa melhorar.
Com certeza.
O programa melhorar.
E eu acho que tem uma... As pessoas misturam as bolas com o que é o Danilo Gentili e o que é o programa dele. Gente, o programa dele é muito bem produzido.
Muito.
Tem muita qualidade e se reinventa todo ano.
Sim.
Eu acho que é isso. E também tem, ó...
Começando...
Ele falou que... O Vitor também falou. Não aguento mais a décima reprise de Chiquititas.
Sabe que assim... O conceitual da ideia não é ruim você colocar uma novela ali no horário. Porque eu acho que daria certo. Já deu certo. Dá certo na Argentina. Já deu certo até na própria Globo. Já deu certo até no próprio SBT. Quando o SBT botou um tempão atrás o Carrossel original.
É.
Deu o original, nos anos 90. Então, assim... Aí, conceitualmente, a ideia... O problema é que, pô, Chiquititas, há 10 anos, você tem uma exibição por ano.
É.
praticamente.
É cansativo também.
É cansativo.
Entra muito naquela linha que o SBT gosta de seguir, que é muita reprise, e é uma emissora que você já sabe o que vai acontecer ali.
É.
E parece que a Dani Beirute quer mudar essa cara, né?
Porque, historicamente, o SBT é um canal que a gente não sabia o que ia acontecer.
Exato.
Literalmente, da grade até o programa de auditório.
E poderia acabar em qualquer momento. O programa Charme. Lá, 4 da tarde,
isso,
ia pra madrugada.
Ia pra madrugada, chegar lá, Galisteu de pijaminha, eu vi esse dia.
Maravilhoso. Ó, continuando falando sobre dramaturgia, a Eva Barbosa pergunta: Gabriel, e a dramaturgia do SBT? Tem chance deles trazerem novidades ou investirem em novelas inéditas nacionais para todos os públicos? Ou o foco deles continua sendo novelas infantis pra toda a família?
Eu vou lá sexta-feira no SBT. Mas o que eu já sei é que vão continuar com novela infantil. Primeiro, também tem acordo com o Prime Video, que até onde eu sei é pra outras. Engloba outras novelas infantis. Não, pelo menos por enquanto, até onde eu sei, não há um projeto para novelas adultas contemporâneas e é isso aí por enquanto.
Eu acho que a ideia é fazer novelas pra toda a família. O SBT tem esse jeitão um pouco mais, digamos, família, né?
Você percebeu que eles pararam de chamar de novela infantil?
É, família, pra toda a família.
É família, não é novela infantil, é família.
E aí todo mundo senta ali e junta. Acho que
isso, exatamente. Esse é o ponto.
Mas eu acho que vai seguir essa linha, sim. Voltando aqui, que a gente só falou da Virgínia, temos um nome que eu acho muito acertado. Será que Lucas Neto vai ser hit ou flop?
Eu acho que vai ser hit. Não sei se as coisas que ele exatamente que ele vai fazer, porque ele, além das coisas de YouTube, ele vai ter o programa dele.
Sim.
Pelo que eu entendi, é isso. Pelo que eu sei,
Manhãs de sábado.
As manhãs de sábado. Eu acho que é uma ideia boa. Tá pra dar um pouquinho de competitividade, porque ninguém, eu não aguento mais é de casa. Programa ruim, senhor. Mas eu acho que é uma ideia boa. O Lucas tem uma cara de televisão aberta há muito tempo. Eu até me assustei que alguém não tenha visto ele antes. Alguém não tenha dado uma chance pra ele antes. Além disso, o SBT nota que ainda tenta olhar um pouco pro público infantil, que a gente tem esse defeito de TV aberta, de achar que teve que programa infantil é só desenho. E não é.
Não.
Pode ser novela, pode ser série, pode ser um programa de auditório mesmo, dedicado, algumas horas, etc. Aí eu acho que com o SBT acerta. Eu acho que pode dar caldo. Sim.
Eu também acho. É um cara que sabe falar, né? É importante falar a linguagem daquele público. E aí eu acho que o público infantil é mais fácil de migrar da internet pra televisão, assim. Eu acho que tem... Acho que pode dar boa, assim. E também tem um acordo ali que ele vai entrar algumas produções do canal dele. Vai entrar também no SBT+, que é a Netflix.
Isso.
Do SBT. Então, o SBT também tá se cercando de não só ter um streaming de repetição de programas deles, né? É também de mais conteúdos. Então, acho interessante.
Também acho.
Vamos agora para um nome que eu acho que é unânime. Todo mundo gosta. Vai ser hit ou flop, Regina Volpato?
Eu quero que seja hit. É diferente do que se será hit. Porque ela vai fazer um programa basicamente feminino que já tem 3 no horário. 3. 3 porque eu tô contando RedeTV. Agora foi um comentário sem querer maldoso, mas eu tô contando RedeTV. Mas são 3 programas femininos no horário ali, programas dedicados ao público feminino. Então, tem uma oferta muito grande, não tem tanta demanda. Eu espero que dê certo, porque a Regina é maravilhosa. Maravilhosa em todos os aspectos. Ela é uma comunicadora muito boa, ela sabe improvisar muito bem. Ela é divertidíssima. Então, eu espero que ela dê certo. Eu quero que ela dê certo e ela vai dar certo.
E eu também acho isso, porque a combinação Regina Volpato com a Michelle Barros.
Michelle Barros não, Cher.
A Cher. Eu acho que é muito boa, porque ela tem um brilho próprio também, viu? Ela tem um brilho, acho que a Globo pecou em ter perdido, né?
Mas na verdade ela pediu pra sair.
Porque ela não aguentava mais.
Pô, porque
esperar,
também
né?
A Globo São Paulo é clube do Bolinha, né? Teve 2 vagas lá pra menina, pra Michelle, que ela poderia ter assumido, que era o SP1.
Isso.
E depois.
O SP2 também mudou.
O SP2 também mudou. O Jornal Hoje mudou. Ela sempre era substituto, é um saco. Pô, teve Hora 1 também. Quando a Mona Lisa saiu, eles chamaram o Kovalik. Pô, mas a Michelle já era substituto eventual.
Eu acho que foi uma grande perda. E tem um espaço aí pra brilhar. Vamos para o próximo nome. Vamos. Hit ou flop no SBT, Benjamin Bach. Lembrando que ele não vai apresentar um programa de esporte, de futebol. É um programa de entretenimento, variedades.
Cara, pelo que eu tô sabendo, assim, pelo que eu ouvi de chamada, Eu preciso fazer um comentário. Eu gosto do Benja. Acho que ele é um ótimo apresentador esportivo. Ele faz um tipo de ele é tipo... Ele faz o que o Milton Neves fazia nos anos 2000.
Isso. Ele é o Milton Neves, guardado as devidas proporções.
Guardado as devidas proporções. É, mas eu vi alguns pedaços do piloto. E aquela chamada dele vestido com um casaquinho, uma camisa e uma prata aqui... Apareceu. Você lembra do Kevin Federline, o ex-esposo da Britney Spears, o primeiro do Pai dos Filhos? Ele teve uma época que ele queria gravar umas músicas pra ser descolado. Ele usava exatamente aquela roupa, que é tipo uns caras de 30 e poucos anos que, vou na festa com as novinhas, é assim que o jovem se veste. Aí chega lá, as novinhas ficam rindo da cara dele.
Exato, vira chacota.
Vira chacota. Eu vi aquele figurino e falei, gente, ele quer passar a imagem de jovem, ele sabe que ele tem 40 e poucos anos. Enfim,
mas
é estranho.
Mas sabe que vai ser mais ou menos a atração? Porque... Pelo olhar que eu tive ali, me pareceu meio que um pânico. Nova geração. New Generation.
New Generation.
É, me pareceu meio pânico.
Eu acho que pelo horário, e também porque o Benja é muito bom apresentador, e porque eu acho a ideia boa mesmo de um programa mais farra de sexta-noite, eu acho que vai ser hit.
Acho que vai ser hit. Olha, interessante. E agora a Cristina Rocha, vai ser hit ou flop em uma nova função? Estão falando que é um novo aqui agora, é um...
Ai...
E aí? Eu não entendi muito bem.
O SBT é meio repartição pública, às vezes, né?
Tem o clube também,
tem,
né?
Não, é uma repartição pública ali, que é tipo... tá ali no ar a pessoa. Aí, olha, tá aqui, vem cá. É lembrar que trabalha, lembrar que tem um contrato. Ai, flop, Cristina, desculpa. Não dá. Eu acho que a Cristina... Ela era muito boa... No caso de família, porque ela estava muito habituada àquele tipo de programa. E ela é habituada a esse tipo de programa. Só que, pelo que eu entendi, eles querem fazer tipo uma mesa de debate, uma coisa meio. Botar tudo. Meio assim, popularesco. Tipo um aqui agora remodelado e tal. E eu não sei se esse tipo de programa na TV aberta vinga assim.
Mas a tentativa do formato, de testar um novo formato...
Pelo que eu entendi, assim, pelo que eu entendi, o formato... Vou dar um exemplo melhor. Na Argentina, de tarde, tem quase todo canal tem programa de fofoca. Mas não é um programa de fofoca, tipo, fofocalizando e tal. É uma mesa, como esta aqui que você está vendo. E a mesa, basicamente, tem várias pessoas. As pessoas falam sobre 300 assuntos. De presidência da república... Até o namoradinho da subcelebridade. É uma coisa incrível, é um fenômeno. Então, assim, eu acho que esse é o ponto. Assim, e esse é o formato. Se for assim, eu não sei se vai dar certo. Por quê? Porque o brasileiro não gosta desse tipo de coisa que mistura tudo. Eu já percebi isso. Especialmente o cara da tarde. O cara da tarde ou é fofoca ou é jornalístico. Você tem que escolher. As duas coisas não dá.
Tipo um se joga da vida, né?
Nossa, se joga, você lembrou que ele existiu?
Eu lembrei. Vira e mexe, eu lembro pra ninguém esquecer, sabe?
Aquela atrocidade em forma de programa.
É, exatamente. É igual o filme Viva a Vida é uma Festa, né? Quando você só morre quando alguém te esquece.
Isso.
Eu não quero esquecer o Se Joga.
Pra
gente não repetir nunca mais.
Foi um especial do seu coração.
Tocou. Mas, agora, um nome interessante, porque a gente reclama... Aqui, pelo menos, eu sou um defensor árduo de ter mais programas de humor na televisão. Uhum. Eu acho que existe um medo muito grande.
Nossa, é verdade.
É um medo de fazer humor.
Até comentei isso no Twitter. Eu dei ontem da saudade dos besteiros do Pânico. Ah, mas o Pânico... Gente, eu sei que o Pânico é absolutamente... Feriu 450 direitos humanos. Mas eu senti falta da dança do Siri. A dança do Siri não ofendia ninguém. Ofendia o Roberto Marinho, que tinha que aguentar um monte de gente passando atrás dos links lá.
É que eu acho que teve uma questão aí no Pânico que eles eram muito bons e se perderam também nessa busca pela audiência, conteúdos mais agressivos e tudo mais. Mas quando eles se propunham a fazer humor, tanto que essa galera que tá fazendo humor aí, a gente falou do Igor Guimarães, né? Passou pelo Pânico. O Edu Sterblitz, que vem muito bem na Globo, passou pelo Pânico. Então tem coisas boas e coisas ruins, né?
Gente, o Pânico pra mim fez a coisa mais genial que um programa de humor já fez. Foi tirar a própria emissora do ar. Os caras tiraram a emissora, a rede TV do ar pra zoar eles.
Eles passaram dos limites muitas vezes? Sim.
Sim, a gente reconhece isso. O africano lá do Edu Sebe é absolutamente racista.
Exato.
É um quadro racista. Não... Foram machistas, fizeram terror psicológico com muita gente. Todo mundo sabe dos erros do Pânico, mas tem coisas ali que você não tem como negar. Pô, os caras fizeram uma dancinha virar mania nacional na quinta emissora do país. É coisa de gente, de coisa gigante.
E eu comparo muito também, assim, o pessoal fala do Gugu. Elogiam muito o Gugu e tudo mais, mas o Gugu também tinha muitas coisas questionáveis no Domingo Legal, e mesmo assim a gente ama o Gugu. Então tem também um lado de julgamento excessivo, né? O Pânico errou muito mais, sim.
Isso. A vida, gente, ela é maniqueísta. Não existe... A vida não é maniqueísta. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. Todo mundo acerta, todo mundo erra. Lembrem disso, leve pro seu coração.
Olha, isso que é a aula, mas falando em humor, Circo do Tirulipa, vai ser hit ou vai ser flop?
Eu acho que vai ser hit, sabe por quê? Porque eu acho a ideia muito boa. Humor circense, e assim, é, pelo que eu entendi, é um programa de entretenimento com humor. Ele vai fazer um programa clássico, vai dar espaço pra gente de humor de circo aparecer, humoristas novos aparecerem, vai ter jurados e tal. Então assim, eu acho a ideia boa. E ele é um cara que já é acostumado com televisão. A gente fala assim, ah, o Tirulipa vai estrear um programa novo, é a primeira vez na TV aberta. Não é. Ele fez por muitos anos o Show do Tom. Ele já é acostumado com TV aberta. Ele já é conhecido do público de TV aberta. Então eu acho a ideia de todas é a que eu acho que é a mais acertada, assim, eu acho que é a mais interessante, é a que mais me apetece.
E mais cara de televisão aberta também. Ela, essa ideia do Circo do Tiru e o do Lucas Neto me parece... É, do Tiru acho que é um tiro quase que certo. Vamos ver como vai ser, né? A gente tá aqui, dia que é hoje aqui, pra deixar bem claro, é 6 de dezembro.
Que horas?
Exatamente 8h30.
Repita.
20h30, meu.
Ô, louco, bicho.
Tá curtindo, daqui a pouco tem o Fantástico. Mas eu acho que é uma ideia boa, que dialoga com o humor do SBT, que é mais popular, e eu acho que vai dar boa.
Isso.
Agora temos uma ideia que é mais inovadora aqui. SBT, achei que demorou pra ter podcast na televisão e tudo mais. Eu achei que... Pensei que o pessoal ia incorporar um pouco antes esses conteúdos, assim.
É.
Mas o SBT fez uma aposta, eu acho que é interessante, que é Pod Night. E aí, você acha que é uma ideia boa? Vou só citar aqui rapidinho. Vai ter o Flow, Pod Delas, né? Pod Delas é com a Bu Unzeta e a Tatá.
Com quem?
Bu Unzeta, né?
Bunzueta, Bunzueta. É porque esse nome é complicado.
É, e eu não quero
esse
falar besteira aqui
esse
também.
Esse nome, vai tudo bem.
Eu não quero também falar um palavrão aqui,
no
né?
No YouTube, por favor. Okay.
Tem o Inteligência, que é com Rogério Vilela. Vênus, que é com a Yasmin e a Cris Paiva. E o Papagaio Falante, que é com o Sérgio Malandro.
Yeah, yeah!
E aí? Segunda a sexta ali nas madrugadas. Primeiro que a gente colocou na thumb. O SBT comprou o Flow?
Não, é interrogação. Parceria. É parceria.
Parceria.
De todos esses, o que eu menos gosto é o de terça, que é o Vênus. Não é isso?
É.
O Pod Delas, perdão. Que eu acho que são... Elas são bem despreparadas apresentando. Eu já percebi que elas não têm garbo pra fazer entrevistas. Então teve aquele vídeo da blogueirinha viralizando. Você quer falar o vídeo, que a situação? Por gentileza.
É, eu acho que tem a brincadeira da blogueirinha, né? Fala um convidado. Aí eu falo, Gabriel Wacker. Aí a blogueirinha brinca. Agora fala um convidado bom. Só que, na brincadeira, ok, sempre vai bem com a blogueirinha, mas fizeram com a Glória Maria. Então...
Aí eu acho que eu não faria isso. Isso é coisa que a gente sempre prepara.
De quem não entende o que tá falando também, porque assim, Wacker, o pessoal acha que aqui é uma grande besteira, é uma besteira gostosa a gente assistir, conversar, mas a gente se prepara muito pra fazer isso daqui, pra não falar besteira. Até, a gente tem até um medo de falar bunzeta e falar o nome errado. Então assim, a gente se prepara pra não cometer nenhum crime, que como você falou, né, cometer isso. 117 crimes.
450 direitos humanos feridos.
Então, eu concordo com você sobre isso, mas continue. Você acha que...
Elas eu não daria uma chance, porque eu realmente acho elas despreparadas. Já vi outras entrevistas, eu sinto que elas são despreparadas. Agora os outros eu achei uma ideia boa. Porque madrugada é uma coisa que o cara tá lá em casa e tá vendo as apenas. Ah, nossa, um podcast bacana. Eu vou ver o papo. E papo de madrugada sempre rende. E eu acho que é uma alternativa, assim, até ao que o Bial faz, porque muitas vezes o The Noite não pega. Não compete com o Bial. E até mesmo numa questão talk show, porque eu acho que o The Noite é mais show do que talk. Então é outro estilo.
E o Bial é só talk, né?
E o Bial é só talk. Então acho que isso pode ser bem interessante. Especialmente as entrevistas do... O cara, o Papagaio Falante é muito bom.
É bom. E tem muitos cortes interessantes. Acho
isso.
Que o Sérgio Malandro tem um jeito de conseguir arrancar das pessoas algumas falas. Pô,
me falei quando você foi na novela da Record.
É bem bom, assim. E eu acho que o lance do Pod Delas, o problema, e aí é bom a gente pontuar, elas são muito boas no que elas fazem na vida de influencer e tudo mais, mas e elas foram para um podcast e usaram do seu engajamento para trazer público, né, e de conhecer as pessoas famosas e tudo mais, Mas no podcast precisa ter um preparo, precisa entrevistar a pessoa, ser um pouco mais profundo e às vezes parece que elas escorregam. E tem muita gente criticando no Twitter por aí, né?
Sim, sim.
Na internet.
Na internet é fora.
A ideia é boa, a ideia é boa, acho interessante. Mas se eles querem trocar o pod delas pelo Whisky Lutem, você trocaria?
Trocaria, totalmente.
Mentiroso.
Não, trocaria mesmo.
Trocaria?
Trocaria.
Ótimo, obrigado.
De coração.
Você, pelo menos, prestigiando eles que lutem. Mas imagina. É uma ideia boa. E eu acho que fazer muito sucesso com a galera... Porteiro, enfermeiro... Isso. A galera que tá à noite no trabalho...
O cara que tá com mais insônia e tá levando o celular... Aí bota ali... Olha, um podcast, vou deixar aí... Aí vai ouvindo ali e tal... Aí dá uma risadinha ouvindo e mexe no celular... Pode ser uma boa ideia...
Pode ser uma boa ideia...
Acho uma boa ideia, acho que vai ser hit...
E aproveitando, gente... Deixa o like nesse conteúdo aqui...
Deixa o seu like...
Pede o like aí na sua câmera...
Alô, você... O meu amor, na lente da verdade... Não, tá bom... por favor, deixa aí o seu like... Se inscreva aqui no canal... Eles que lutem. Mande esse vídeo pros seus amigos, pra aquela sua senhora, sua tia que assiste TV aberta o dia inteiro, tá lá vendo a novela mexicana do SBT. Ela vai gostar de saber.
O like é de graça, né?
O like é de graça e não mata ninguém. Por favor, aperta o dedinho aqui.
Ah, e uma coisa importante é que no Spotify o conteúdo vai em vídeo. Isso. Eu sempre coloco umas enquetes, o pessoal pode comentar também no Spotify, você pode ouvir na academia, indo pro trabalho, indo pra faculdade, em qualquer momento do dia pra passar aquele momento chato do seu dia no metrô, bota Eles que Lutem pra ouvir, fica sabendo tudo sobre televisão.
Exato.
Nossa, maravilhoso, hein? Depois desse jabá, vamos aqui para o nosso chat que você tá impossível, Gabriel Vaca, o pessoal comentando muito. O Alanzeira falou, Gabriel Vaca tá em tudo, o homem não para.
Oh. Quase isso.
Onipresente, né?
Onipresente, onisciente, onipotente.
O Vitor falando que sinto que a Regina vai ser a mesma coisa que Leão Lobo e a Mama. Entraram sozinho num programa e deu no que deu. Eu, sinceramente, espero que dê certo.
Eu espero que dê certo também. Ah, cara, o focalizando quando começou, como fofocando, era difícil, era difícil.
A Eva também mandou assim, será que tem chance desses podcasts darem certo nas madrugadas? A gente já falou aqui que tem muita chance,
acho que
né?
Sim, acho que
muita
sim.
Chance, o SBT vem com tudo nisso. Muita gente comentando, não vai dar pra gente passar em todo mundo, porque a galera tá engajada, mas vai deixando. E você está assistindo posteriormente esse conteúdo, Vaca? É sempre bom comentar pra gente ver o debate, né?
O debate.
É, o programa da Cristina Rocha não é um debate.
Isso, assim, o debate. Então,
por favor.
O caso de família.
Exatamente. Mas, deixando claro, Vaca, o SBT não comprou esses podcasts. Ele só vai fazer uma parceria ali, é uma troca, né?
Isso, exatamente.
O Silvio Santos adora essas parcerias que ele não paga muito, né?
Isso.
Ele adora.
Ele dá o espaço do SBT e devolvem pra ele e tal.
E é o prestígio também da televisão, né, pra esses podcasts. Então...
Isso.
Mas você acha que essas novidades, Vaca, são capazes de fazer o SBT deixar a Record pra trás de vez e ainda incomodar a Rede Globo?
Não. É isso, gente, acabou eles que... Não, brincadeira. Não, eu acho que não, porque... Primeiro vai demandar tempo. Segundo, porque eu acho que o SBT tá tão mal... Eu até acho que essa audiência pode ter um potencial de crescimento... No horário da manhã, especialmente. Mas eu não vejo, por exemplo, eu acho que o horário nobre pra dar certo precisa a novela dar certo. Enquanto tiver a Infância de Romeu e Julieta, não vai dar certo. Não tem como, não tem essa possibilidade.
600 capítulos.
312 capítulos lá. 312, tô sendo bonzinho. 1312. mas como a novela que vai até o meio do ano que vem.
Cansativo.
Nossa, ainda tem coisa pra colar nessa novela. E ninguém tá vendo, é uma coisa incrível. Enfim. Como tem, a novela ainda vai ficar por muito tempo e o horário nobre precisa de uma novela performando bem pra ir bem, eu acho que ainda vai demorar um pouco. A não ser que tenha um sucesso ali no final da tarde com novela mexicana e deu uma ajudinha, enfim.
Mas
depende,
acha que deixa
da...
a Record pra trás
acho
nessa
que
visa
não.
Liderança?
Acho que não. Pode aproximar um pouco por outros horários, mas eu acho bem difícil. Especialmente por duas coisas. A Record tem um horário de meio-dia muito consolidado em vários lugares.
Balança, meu povo.
Balança. em vários lugares. Por causa do Balão Geral é muito forte.
Fortíssimo.
Muito forte. O SBT não tem essa tradição que a Record tem. Especialmente pelo horário nobre ali entre 6 e 8, onde o bate vai muito bem. Então eu acho bem complicado. Mas pode beliscar ali da manhã. A manhã da Record não é forte. A faixa ali entre 13h30 e 4h30 da Record também não é forte. Então dá pra dar uma beliscada pra começar de leve. É um trabalho... Eu espero que a Daniela entenda isso. Que é um trabalho de longo prazo, não é um trabalho pra colher 24. 24 é pra dar dinheiro.
Mas dá a impressão que tem uma pressa, né? Urge uma pressa do SBT de voltar a dar certo.
Mas
né?
É porque não pode do jeito que tava, não dava. Do jeito que está, não dava. Porque ainda está nesse inércia. Do jeito que está, não dá.
E
não
pensando no que você...
O SBT precisa voltar a ser protagonista, falado. Isso, essas contratações são boas por isso. O SBT está sendo falado de novo. O SBT precisava disso, sabe?
É.
Porque isso era falado em final de campeonato.
É, isso... Fora que também trazer o Kleber Machado também foi uma boa... Tem nomes ali muito interessantes também, né?
Tem uma boa... A sacada do Kleber, especialmente porque a Record contava com ele pro Paulista.
É, teve que se mexer agora, né?
É, exatamente.
Mas o Kleber é um profissional que a Globo também abriu mão de uma forma que...
Loucura, né?
Que foi uma loucura. Porque pra mim ele foi o destaque da Copa na narração, mesmo ele não indo.
Vou confessar aqui que eu acho que eu já comentei isso com você. Eu soube alguns dias antes que ele ia sair. Tanto que quando comunicaram ele, não vou negar, a matéria já estava pronta.
É, já sabia, né?
Já sabia alguns dias antes.
O Wacker é um cara que é muito bem informado. E eu tava lendo na sua coluna essa semana, só pra gente girar o assunto. Gire. Não só ficar no SBT.
Girando e rodando,
uma pergunta muito interessante. Nossa última pergunta aqui da nossa live. E o Vale Tudo, hein? Remake de Vale Tudo em 2025, em comemoração aos 60 anos da Rede Globo. Vai ter o Odete Roitman logo no começo, porque antigamente não era. Você acredita, né, que vai ser boa essa condução da Manuela Dias?
E pelo que me falaram, pelo que eu publiquei, eles querem dar um... Porque vai ser uma versão mais curta, vai ser mais curta alguns capítulos. A versão original tem 203 e acho que pela ideia eles querem fazer até 170.
É.
Então você vai ter que cortar uns 30 e poucos capítulos. É uma
corte. Agilidade.
É um corte. Então... Há um entendimento de que você colocar o Odete Roitman, entra no capítulo 28.
Sim.
28, vamos fazer, vamos para a aula de aritmética.
Vamos lá,
são 6 capítulos por semana. 6, 12, 18, 24.
Um mês, né, praticamente.
Ela entrar no segundo mês, a personagem mais icônica dessa novela, talvez não ajude a novela a emplacar da forma que eles querem. Então eles querem antecipar um pouquinho pra ela entrar ainda no primeiro mês. Ela não vai entrar no primeiro capítulo, gente. Não, assim, a ideia não é essa. Mas ela entrar no 15, 18...
Gerar uma expectativa.
É, entrar ali na terceira semana, porque aí sim a coisa pode fluir. Porque o público de hoje, ele exige agilidade, ele exige a coisa ali, logo na hora. Infelizmente hoje é assim, você não tem mais a narrativa lenta como era antes.
Mas
sabe?
Seu faro de jornalista... Você acha que vai dar certo o remake de Vale Tudo?
Acho.
Eu também acho. Você acha que deveriam mexer nessa obra tão icônica?
Eu não mexeria, mas se é pra mexer, eu acho que vai dar. Eu não mexeria. Mas eu entendo mexerem.
Eu também. Mexerem. Pensando negócios...
Negócio é espetacular.
Você tem que mexer.
Você tem que
assim,
mexer.
Assim, mesmo... É a lógica da Marvel que a galera não entende muito bem. Eles nem sabem se o filme vai ser bom ou ruim. Eles têm que fazer, porque a máquina de dinheiro precisa continuar girando.
Girando,
né?
E rodando.
Girando e rodando, exatamente. Agora a última pergunta, que é a pergunta fixa, porque o Wacker tem compromisso, ele tem que ver o time dele ser campeão.
Não é exatamente isso não, tá, gente?
Mas tem um evento importante.
Vou prestigiar quem me trouxe pra São Paulo, eu vi, estou aqui a convite da ESPN.
Obrigado, ESPN, por liberar o Gabriel
Wacker.
Eu sempre quis falar isso. Muito obrigado, Folha de São Paulo, por liberar o Gabriel Wacker pro Eles Que Lutem. Esse é meu sonho, viu? Sempre quis falar.
Mas aconteceu, é verdade.
Exatamente. Ó, a pergunta é pergunta fixa. Toda semana, quem passa por essa cadeira, a cadeira mais desejada do Brasil...
Ui.
É uma pergunta muito boa, que é assim, qual programa de TV que fez, assim, a sua infância, fez você ficar ali, faz você ficar grudadinho na televisão, que mexeu com você? Um
que
só.
Mexeu comigo? Caraca. Aqui que virou minha cabeça. É. Eu posso falar dois?
Pode, vai.
Falar dois. Um eu não vou negar, já até citei ele aqui, o Pânico mexeu um pouquinho.
É o meu também, é a minha escolha.
Foi uma loucura, mas o segundo, olha, era o Planeta Xuxa. Planeta Xuxa, quando era novinho, eu adorava o Planeta Xuxa.
Nossa, Xuxa, acho que já foi citada umas 3 vezes, a gente já fez umas 5 vezes, acho que foi 3 vezes o Planeta Xuxa já citado.
Planeta Xuxa, eu, quando eu tinha 5, 6 anos, eu adorava o Planeta Xuxa. Adorava.
Ótimos nomes, ótimas escolhas, hein, Wacker?
Obrigado.
E gostei. Se vocês gostaram de Gabriel Wacker no Eles Que Lutem, como que eu faço pra seguir e ler o seu conteúdo?
No Twitter, arroba... Vou fazer de novo. No Twitter, arroba Biel Wacker, no Instagram, arroba Gabi Wacker. Eu estou todo dia no f5.folha.ual.com.br, lá no F5 da Folha de São Paulo. Carol e Vitor, beijo, meus chefinhos.
Exatamente, muito obrigado, Carol e Vitor, por liberar Gabriel Wacker. Se você quiser me seguir... @BLZGabs e seguir também o Eles Que Lutam em todas as redes sociais, TikTok, Kawaii, Instagram, Twitter, @ElesQueLutam.pod, curta, comenta, compartilha, tá lá toda semana, vai sair os cortes do Wacker também, vai bombar, vai bombar. E também vai lá no Spotify, você pode avaliar o Eles Que Lutam com 5 estrelas, isso é já muito avaliei. Importante. Já avaliou já com avaliei. Quantas estrelas?
5 estrelas.
Faça como o Gabriel Wacker e avalie o Eles Que Lutam com 5 estrelas. É isso, minha gente. Lembrando, Wacker, que a gente só comenta Eles Que Lutam. Até semana que vem, pessoal. Falou!
Tchau, gente!